Aqui na Rádio Vaticano, vamos conversar com Dom Erwin, que é o responsável pela prelazia do Xingu. Ele nos fala a respeito dessa participação no Fórum Social Mundial e um dos tantos assuntos abordados até o momento é a questão dos direitos humanos. Dom Erwin, a sua avaliação de mais um Fórum Social Mundial realizado na cidade de Belém, capital dos paraenses. Tudo bem?
Tudo, graças a Deus. Bom dia. Bom, a minha avaliação é o fórum, naturalmente, não é para baixar decretos, votar leis e fazer documentos. O fórum é mais um ambiente de sensibilização, de conscientização, em que nós podemos também colocar nossa opinião, nossa posição, nossa convicção no mais amplo sentido possível. Encontros com os mais diversos segmentos da sociedade que nós nunca teríamos dentro de uma igreja e nem através, diria, de nossos meios de comunicação. Mas assim nós conseguimos então alcançar talvez uma clientela muito maior ou uma sociedade muito maior que não está ligada visceralmente com a igreja, mas de repente escuta também o que nós estamos pensando e qual a nossa convicção. Outro mundo é possível para nós, é naturalmente o reino. Esse outro mundo que nós lutamos, o mundo da fraternidade, da solidariedade, o mundo que Deus sonhou para os seus filhos e suas filhas, para nós seria o reino de Deus é possível. Agora, no jargão de hoje, no modo de compreender da sociedade de hoje, esse outro mundo é possível, nós identificamos com o reino de Deus que Jesus diz que está próximo e nós lutamos para que esteja cada vez mais próximo.
A esse respeito sobre as manifestações, tanto de pastorais sociais no Fórum Social Mundial, enfim, o senhor tem lutado juntamente com outros bispos, tem sido ameaçado de morte, ao momento de que a igreja e vocês em particular no Pará denunciam a exploração de crianças menores, a prostituição e outros crimes. Como é sentir na pele esse testemunho ao mesmo tempo lutar por uma coisa que ainda não se tem e que se prevê na justiça brasileira?
Bom, em primeiro lugar, não é só os abusos sexuais ou tráfico de mulheres ou de abusos de crianças e de adolescentes. É um dos pontos que nós denunciamos, que de qualquer maneira está alcançando níveis intoleráveis mesmo. E se o Estado não toma posição, a única voz ainda que grita contra esses abusos, contra esses desrespeitos, essas agressões aos direitos humanos, é a igreja aqui nesse Estado. Mas tem outros pontos em que nós nos tornamos voz, aqueles que não têm voz. Por exemplo, na defesa também dos povos indígenas, nós lutamos pelos direitos. A nossa Constituição, no artigo 231, tem alicerçado na lei magna do país os direitos indígenas, mas ainda não chegamos a realizar ou a concretizar o que está escrito na lei. Então a igreja também aí é voz daqueles que não têm voz, que não são ouvidos e daqueles que não têm vez. Nós defendemos os direitos dos povos indígenas, também de outras minorias, dos quilombolas e também dos que sempre são ameaçados também de expulsão de suas terras, os agricultores com suas famílias. Todos esses itens para nós são momento em que nós realmente nos empenhamos para chamar a atenção do mundo. E claro que o resultado, a gente não pode assim contabilizar de um dia para o outro, mas eu creio que talvez para nós é uma das maneiras de colocarmos todo o peso da igreja em jogo para que o mundo ouça, para que o Brasil entenda que nós estamos lutando pelos direitos humanos em favor dessas populações menos favorecidas.
Falta das autoridades, ao mesmo tempo, apoiarem e investigarem esse processo? Existe uma culpa nesse processo todo, Dom Erwin?
Sim, esse é um dos maiores problemas. Muitas vezes não somos perguntados por que a igreja se mete nisso. Esse assunto da polícia é assunto do judiciário, é assunto dos delegados, Mas o problema é que eles muitas e muitas vezes estão literalmente ausentes. O Estado é ausente. A morosidade da justiça é tanta que favorece, infelizmente favorece a impunidade. A impunidade gera violência e cada vez mais violência. A impunidade causa essas agressões, porque a gente pode fazer o que bem entende e nada acontece. Então a igreja denuncia exatamente porque os órgãos do Estado, os órgãos do Executivo, os órgãos do Judiciário não estão funcionando a contento. Ou o Estado simplesmente está ausente em diversas áreas.
De fato, o que fica do Fórum na edição de 2009, Dom Erwin?
O que fica, quer dizer, que amplia toda essa, eu penso, pelo menos a minha análise é essa, que essa causa recebe um fórum ampliado. Nós tínhamos mais uma vez, nós temos ainda condição de colocar nossa convicção, nossa posição diante do mundo que está se reunindo aqui em Belém. Fórum, o Fórum Social Mundial, de fato, tem representantes de todos os continentes. Então, nós estamos, por assim dizer, também socializando nossas preocupações. Porque quando falamos, por exemplo, dos povos indígenas, os povos indígenas são povos irmãos de todos os povos da Terra. E nós não podemos fechar os olhos diante da desgraça do desaparecimento de um povo. Isso não deixa de ser uma forma de genocídio quando desaparece um povo. Graças a Deus, isso no momento não está acontecendo, mas estamos sempre a caminho disso, por exemplo, olhando o povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que está cercado lá por latifundiários, por fazendeiros, que querem expulsar ou eliminar esses povos. Há tantos casos de suicídio exatamente no meio daquele povo, porque não tem mais onde e como viver. Então, são casos e fatos que nós colocamos. E nós colocamos a boca no trombone, por assim dizer, ou fazemos soar os sinos das nossas igrejas para que o mundo escute que esses povos têm direito de viver, para que se evite o genocídio.
O medo da morte vai além de que se fazer bem às pessoas é o que vale, Dom Erwin?
Bom, é claro que a ameaça não é coisa agradável, isso não resta a menor dúvida. No meu caso, eu estou 24 horas acompanhado por dois policiais da Polícia Militar. Eles moram na casa onde eu moro e me acompanha onde quer que esteja. E certamente qualquer um entende que isso significa que o bispo está cerceado na sua liberdade. Embora que o povo saiba que ele está acompanhado. Já faz 2 anos e meio que estou sob escolta da Polícia Militar. Mas não é fácil não, sem dúvida. Por outro lado, eu acho que o preço a pagar, o pastor tem que ficar do lado do povo e tem que defender exatamente os mais fracos. E se isso redunda ou tem por consequência ameaças daqueles que se sentem em suas ambições, em sua ganância, se sentem prejudicados, então acho que é o preço a pagar. E São João escreveu na sua primeira carta, nisso conhecemos o amor, que ele deu sua vida por nós, também nós devemos dar a vida pelos irmãos e pelas irmãs. É essa a nossa finalidade. Claro que cada um de nós não pense em desaparecer de um dia para o outro sendo morto. E, por outro lado, claro que temos que sempre também calcular que isso pode acontecer. Eu às vezes penso que até as próprias autoridades de segurança pública me dizem que tem duas vertentes. Uma é de terrorismo psicológico para me colocar, vamos dizer assim, no fundo do poço, para eu perder, vamos dizer, um ânimo. Mas outra vertente, outra finalidade desse negócio pode realmente ser que querem eliminar. A gente não pode adivinhar o que esse consórcio criminoso, esse consórcio de morte que existe aí, realmente está pensando e o que está tramando. Então a gente tem que conviver com a graça de Deus e com fé em Deus e a proteção de Nossa Senhora. Eu toco para frente e peço a Deus que ele me dê essa coragem para eu poder dedicar minhas forças e minha vida a esses povos aos quais eu fui enviado. Eu não fui eu que escolhi de ser bispo, eu fui colocado como pastor deste povo no Xingu, então tenho que viver esse compromisso também até as últimas consequências.
Dom Ervin, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio Vaticano. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns por essa iniciativa, por essa defesa aos mais pobres e pela luta igualitária para uma sociedade mais justa. Muito obrigado, um abraço fraterno.
Obrigado também. Muito obrigado. Até outra vez.